Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 12 de maio de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Hoje acontece o dia D da vacinação contra a gripe em todo o país. Na programação desse sábado, conversamos com a enfermeira Salester Hoover, coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Ijuí. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Curso Realidade Brasileira chega a Ijuí. No dia de hoje, acontece o primeiro módulo do curso Realidade Brasileira em Ijuí. A promoção é do Sindicato dos Professores de Ijuí, Simpro Noroeste, do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado, Sintep, do DCE da Unijuí e da União da Juventude Socialista. O curso, dividido em 6 módulos, busca aprofundar a compreensão sobre a realidade do país por meio do estudo de pensadores brasileiros como Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Celso Furtado. A rotina de estudos deve se estender até o final de outubro desse ano, com encontros mensais em pelo menos um final de semana de cada mês. Edições estão previstas em vários municípios do estado. A edição do curso em Ijuí acontece na sede do Simpro Noroeste, na rua 7 de setembro, 720, bairro Centro. As atividades iniciam às 7 horas e 30 minutos e seguem até às 21 horas. Governo estadual se posiciona sobre a extinção da Fundação de Economia e Estatística. Nesta quarta-feira, 9 de maio, o governo do estado se posicionou novamente em nota sobre a extinção e o desligamento de empregados da Fundação de Economia e Estatística, a FEE, conforme lei aprovada na Assembleia Legislativa. No texto, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão reafirma a legalidade da contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, para elaborar os indicadores econômicos do Rio Grande do Sul, como Produto Interno Bruto, PIB, Análise do Emprego e IDESE. O governo afirma que o processo teve o acompanhamento da Procuradoria-Geral do Estado e da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, CAGE. Segundo a Secretaria, a FEE custa 27 milhões aos cofres públicos por ano e a FIPE custará 3 milhões e 300 mil reais. Recentemente, foram realizados cortes no orçamento da FEE, resultando em 3 milhões e 900 mil de economia, valor que, de acordo com o governo, já quita o contrato com a FIPE. Inscrições abertas para o primeiro Congresso de Responsabilidade Social Universitária. Discutir políticas públicas, dialogar com as instituições de educação superior brasileiras sobre temas como empreendedorismo social, agroecologia e energias alternativas. Esse é o objetivo do primeiro Congresso de Responsabilidade Social Universitária, Gestão e Conhecimento para a Transformação da Sociedade. O evento, que ocorre de 23 a 25 de maio, no município gaúcho de Taquara, é promovido pelas Faculdades Integradas de Taquara, FACAT. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio de 2018, no link rsu.facat.br.
Boletim Rádio Web.
Um aplicativo tem tudo para se tornar a principal ferramenta do eleitor neste ano. O detector de corrupção mostra quais os candidatos que respondem a processos por corrupção ou improbidade administrativa, quando há dano aos cofres públicos, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios administrativos. A ferramenta é uma iniciativa do Reclame Aqui e em uma semana já alcançou mais de 300 mil downloads. A expectativa é alcançar os 40 milhões de downloads até o dia da eleição, como explica o presidente do Instituto Reclame Aqui, Maurício Vargas.
E os políticos ficaram apavorados. Nós simplesmente fizemos algo que é público, a informação é pública, mas nós compilamos essas informações. Se nós conseguimos alcançarmos os 40 milhões de downloads, nós mudamos em 30% a Câmara Federal. Muitos deles não serão reeleitos.
Para facilitar a experiência do usuário, o aplicativo se utiliza de um hábito cada vez mais comum entre os brasileiros: tirar fotografias. Ao fotografar o rosto de um candidato, seja pessoalmente ou através de um santinho, por exemplo, a tecnologia de reconhecimento facial identifica o político e mostra se ele está ou não na mira da justiça. A busca também pode ser feita pelo nome do candidato. O detector de corrupção inclui todos os deputados federais e senadores e também os prováveis candidatos à presidência e aos governos estaduais. O aplicativo é gratuito e está disponível no Google Play e na Apple Store. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Um projeto de lei em andamento no Senado Federal obriga presos a ressarcirem o Estado pelos custos gerados com a permanência no sistema penitenciário. Caso não tenham dinheiro para isso, deverão trabalhar para compensar as despesas. Essa proposta é debatida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa e foi tema de audiência realizada nesta terça-feira. Na ocasião, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Gláucio Araújo de Oliveira, disse que primeiro é preciso garantir que as unidades tenham um local adequado para o trabalho.
O Estado já até foi condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal por não disponibilizar de unidades prisionais que possibilitem ao recluso, né, saúde mental, uma saúde física e possa desempenhar também um ofício, uma atividade profissional. Então é essa que é a principal questão a ser posta, né, que primeiro vem uma obrigação do Estado de disponibilizar no sistema prisional de unidades prisionais que possam garantir ao preso as mínimas condições quanto a um meio ambiente do trabalho saudável.
Além disso, o procurador reforça que são necessários mecanismos de fiscalização para evitar abusos.
Na verdade, não há controle algum, fiscalização alguma. Então, nós teríamos que criar o hábito da fiscalização e monitorar e exigir dessas autoridades que elas cumpram a lei de execução penal. Então, o preso ele tem uma jornada, né, um limite de jornada, intervalos, tem direito a repouso, né, há uma remuneração pela lei de execução penal. Então, começa uma fiscalização básica, elementar, que não ocorre.
Levantamento do Ministério da Justiça aponta que o Brasil tem 726 mil presos. Desse total, apenas 15% trabalham. O baixo número está relacionado à falta de oportunidades. Entre os presos que exercem atividade laboral, 75% não recebem remuneração ou ganham menos que o estabelecido pela lei, que é 75% do salário mínimo. Para outras informações sobre os direitos trabalhistas, acesse www.radiompt.com.br. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantova.
Apoio. Toda grávida tem esse direito. É o que alerta a campanha Valorização às Gestantes no Ambiente de Trabalho, lançada nesta quarta-feira em Brasília. A iniciativa é do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O objetivo é divulgar os direitos das trabalhadoras gestantes já existentes e ainda estimular outras ações que favoreçam a maternidade no ambiente de trabalho sob a perspectiva de direitos humanos. A ideia central é fazer com que a campanha atinja, em especial, os empregadores, conforme explica o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury.
Conscientizar, principalmente empresas, sobre a importância do apoio às trabalhadoras gestantes e às trabalhadoras lactantes. As duas fases são períodos em que a criança está em formação, onde toda a atenção é necessária.
Fleury ressalta que a campanha chegou em uma boa hora.
A reforma trabalhista, ela traz a obrigação de comprovar que o trabalho não afetaria, né, o feto ou a criança. Então é preciso que neste momento de reforma trabalhista, onde chegamos a esse ponto, que tenhamos a consciência de todos os malefícios que podem gerar um trabalho insalubre.
De acordo com a reforma trabalhista, a gestante só será afastada de ambientes insalubres no trabalho se apresentar um atestado assinado por um médico do SUS. Para o conselheiro e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, Sebastião Caixeta, mais do que nunca, é preciso conscientizar sobre um ambiente de trabalho seguro.
Então, esse momento é um momento de sensibilização, considerado que o apoio nesse momento, principalmente na primeira infância, é fundamental para o desenvolvimento desse novo ser humano e da sua família.
Entre os direitos lembrados pela campanha Valorização às Gestantes no Ambiente de Trabalho estão a licença maternidade de 180 dias, não obrigatória para empresas privadas e o direito à amamentação. Para outras informações sobre direitos trabalhistas, acesse radiompt.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Em 2018, a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil iniciou no final de abril e se estende até o início de junho. A vacina, do tipo trivalente, garante imunidade contra os vírus H1N1 e H3N2, bem como um dos tipos da influenza B. A vacinação reduz até 45% das internações por pneumonia, 50% a 70% das mortes em que o vírus influenza foi identificado em laboratório e 50% das doenças relacionadas à influenza. Adicionalmente, existem evidências de que a vacinação reduz em pelo menos 2 dias o tempo de hospitalização. O material de imunização da influenza é produzido com vírus morto, sem risco de causar a infecção. Nesse sábado, dia 12 de maio, está sendo realizado em todo o país o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Em Ijuí, a meta é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação. Quem explica é a enfermeira Salester Hoover, com quem conversamos nesta semana para obter mais informações acerca dos procedimentos para a vacinação no município. Estamos aqui no Centro Municipal de Saúde para conversar com a enfermeira Salester Hoover, ela que é a coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Ijuí. Boa tarde, Salester. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco na programação do Gestão Social e Cidadania. E de início, já te pergunto, qual que é o período de vacinação aqui no município e quais são os grupos de risco?
É um prazer poder estar participando desse programa, até porque nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Respondendo então a tua pergunta, o período de vacinação aqui no município, ele começou dia 23 de abril e a previsão é que a campanha se encerre no dia 1º de junho. Então, a gente já está desde o dia 23 trabalhando, vacinando, né, os grupos prioritários. E a gente espera que realmente possa encerrar dia 1º. Normalmente, depende dos números que o município atinge, da meta que foi atingida, a campanha se encerra. Ou, se for o caso, a campanha acaba sendo ampliada para mais alguns dias.
A questão dos grupos de risco?
Os grupos de risco, eles são compostos por crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, todos os trabalhadores em saúde, puérperas até 45 dias após o parto, os idosos, professores, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.
Certo. E em quais locais que essas doses estão sendo disponibilizadas e quais são os horários de vacinação?
Veja bem, nós temos no município 13 salas de vacina e mais a sala de vacina da Unijuí. Tá? Então são 14 salas de vacina e temos 3 clínicas privadas. Os locais dessas salas de vacina, então, é no posto de saúde do bairro da Penha, no Tomé de Souza, bairro Pindorama, no Centro Social Urbano, no bairro Getúlio Vargas, no bairro Luiz Foliato, no Tancredo Neves, no bairro Glória, no bairro Modelo, no bairro Assis Brasil, no bairro Jardim e no meio rural e aqui no Centro Municipal de Saúde.
E fecha ao meio-dia? Como é que está funcionando essa questão?
Todas as salas de vacina do município, com exceção desta sala aqui, localizada no Centro Municipal de Saúde, trabalham das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30. Aqui no Centro Municipal de Saúde, na primeira semana da campanha, a gente não fechou ao meio-dia. Adotamos essa estratégia para ver se facilitava um pouco para a população. Como a gente viu que não teve assim, uma grande procura nesse horário, então a gente trabalha o horário normal, que é das 7h30 às 11h15 e das 13h30 às 16h45.
Uhum. E quanto às pessoas que não se enquadram nesses grupos de risco que você citou, como que elas devem proceder para fazer a vacinação?
Então, a gente tem 3 clínicas privadas aqui em Juí, quem realmente tiver interesse em já se imunizar agora, antes de chegar o frio, antes de chegar a circulação viral no nosso município, pode estar procurando a clínica privada e adquirindo a vacina, né? Ou então as pessoas podem estar aguardando a partir do dia 1º de junho, se a gente conseguir atingir a nossa meta vacinal, a vacina ela é liberada para toda a população, enquanto tiver dose disponível. Nos grupos de risco, acabei não falando que nós temos... Esses grupos que eu citei antes, são os grupos dos quais nós temos que cumprir meta. Nós temos que vacinar 90% da população. E dos outros grupos, que são os doentes crônicos, a gente não tem meta para atingir, mas eles estão sendo contemplados agora nesse período da campanha de vacina também. Que seriam os doentes crônicos... que tem doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, renal, doença hepática, neurológica, quem tem diabetes, os obesos, imunodeprimidos, os transplantados e quem tem trissomia.
Uhum. E nesse sábado, dia 12 de maio, vai acontecer um momento especial da vacinação aqui em Ijuí, que é o dia D da vacinação. Quais que são as ações que estão sendo organizadas para esse momento?
O dia D, ele é um dia nacional, né? Ele ocorre em todo o Brasil. Então, a gente aqui em Juiz, nós vamos estar disponibilizando vacina nessas 13 salas, que hoje tem sala de vacina. E também vamos estar vacinando no posto do bairro Mundstock, do bairro Boa Vista, do bairro Erval, e no saguão da prefeitura nós teremos também uma equipe vacinando. E outra estratégia que a gente adotou foi a vacinação nas comunidades rurais. Nós vamos ter alguns carros disponíveis para esse trabalho, já estamos organizados com a equipe que vai estar se deslocando até as comunidades e oferecendo a vacina para a população que tem dificuldade de se deslocar, que não tem ônibus, que são pessoas acamadas, né? Então a gente vai ir até lá com o objetivo de estar imunizando esses moradores.
E agora, fugindo um pouco da questão da vacinação, mas falando da prevenção, quais são as ações que nós, enquanto cidadãos, podemos tomar dentro das nossas casas, no cotidiano, para prevenir a gripe e essas outras complicações que a vacina ajuda a evitar?
As medidas de prevenção, a principal delas é cumprimentar as pessoas sempre somente com um aperto de mãos, né? Nessa época é bom evitar os abraços e os beijos, porque como ela é uma doença respiratória transmissível pelas vias aéreas, a gente tem que tomar esses cuidados. Lavar as mãos é o essencial e o principal meio de evitar transmissão de doenças, né? evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas. O que quer dizer isso, então? Onde tem bastante pessoas, é bom que haja circulação de ar. Nas escolas, a gente orienta que se isolem os bebedouros nesse momento também, ou então que cada aluno possa portar o seu copo, né, para que não dividam esses pertences com outras pessoas. Consumir bastante líquido, isso é um hábito de vida, né, hábito saudável de vida. E a prática de atividades físicas também é bom, porque ajuda o nosso sistema imunológico a estar preparado, né, para enfrentar qualquer comorbidade que possa vir a acontecer conosco, né.
Tá certo. Nós conversamos com a enfermeira Salester Hoover, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Ijuí, aqui no Gestão Social e Cidadania. Lembrando ao ouvinte, então, que a vacinação contra a gripe acontece até o dia 1º de junho, de forma gratuita para os grupos de risco. Muito obrigada, Salester, pelas informações e sucesso na campanha de vacinação contra a gripe nesse ano de 2018.
Obrigada a você pela oportunidade de estarmos divulgando o nosso trabalho. Tenha um bom dia.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dal Ros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.